o principal do fandango é o tamanco e a batida do tamanco. E o tamanco, me perguntam assim, mas por que que vocês dançam com o tamanco, né? Porque eles fabricavam os tamancos e que, porque na época que vieram, o calçado simples e barato era o tamanco, não é que eles usavam. Eles fizeram com que a gente também usasse. Eu fiz escola com tamanco e as pessoas pobres usavam o tamanco diretamente para trabalho, né? As pessoas trabalhavam com o tamanco, iam trabalhar com o tamanco. E não é assim que a gente só criou, porque os holandeses também dançam com o tamanco, mas não fazem o ritmo, né? O único etnia que faz o ritmo é o nosso pandango, que fazemos o ritmo com o tamanco.
E Jéssica, é muito curioso, né? Porque veio toda uma pesquisa para entender o que era, para criar essa indumentária, né? E assim, eu tenho um monte de perguntas. É música? O que é música que se faz? É uma moda? É um ponto? Explica um pouquinho assim pra gente.
Bom, a gente chama as modas, né? A Teori comentou um pouco, tem as modas batidas, as modas bailadas, e dentro aí
e
das
tem
batidas,
as marcas batidas, né? Eles chamam as marcas batidas.
É, cada especificidade, né? Dessas pesquisas todas. E o que a Midi comentou também é que o movimento é uma influência do movimento folclorista, né? Essa organização de grupos para tentar proteger de alguma forma a cultura, né? Mas a gente tem que estar sempre atento a essas colocações, porque é justamente o modo de viver, as expressões, é a cultura viva, né? É a cultura, as culturas populares são vivas, então elas não são algo estagnado, né? Algo que está em constante dinâmica. Então, a gente, às vezes, tem um entendimento diferente, às vezes, né? Do que a própria comunidade tem da sua própria cultura. Então, esse pensamento da cidade e essas interações aí também são delicados, né? Da gente também estar discutindo e estar entendendo. Então...
Não, mas é que nesse sentido, né? Essa questão da conformação de grupos para apresentações... acaba tornando isso de uma certa forma espetacularizado. Você espetaculariza de certa forma para trazer, inclusive, isso foi de uma importância tremenda, né? Que, como a dona Midi estava comentando, estava num momento de declínio, de problemas com legislação ambiental.
Eles nem queriam
ambiental,
mais se apresentar.
As pessoas, sobretudo das ilhas, do Rio dos Patos, toda a região ali de Guaraqueçaba, Superagui, Ilha das Peças, por conta de legislação ambiental, tiveram que deixar os seus lugares, porque já não podiam plantar, não podiam fazer as roças, não podiam pescar da maneira que pescavam. E essa era uma questão, porque justamente quando eu falo da relação de vizinhança e de compadrio, era o que movia o fandango nesse primeiro momento histórico. Então, eu ia fazer uma puxada de rede, eu ia fazer uma canoa, eu tirar a canoa do mato, cortar o mato, puxar, fazer a puxada da canoa, levantar um paiol, fazer uma roça. E aí a paga disso era o fandango. Isso acontece ainda. A gente vai, a gente teve algumas experiências muito legais em Iguape, no Prelado, na Jureia, em Superagui, também, de fazer mutirões para juntar. E daí não é grupo, é todo mundo. Quem está por ali entra, toca, né? Enfim, e toca essas músicas do fandango. A gente tem, são modas, que elas podem ser bailadas ou batidas. As batidas a gente chama marca. Só que aí as bailadas, eu posso fazer elas... chama Rita, Dondon, e para ir diferenciando uma da outra, eles falam toada. Daí, dentro de cada moda bailada, eu tenho uma toada. As marcas são mais específicas, aí não é toada, mas enfim, mais ou menos, se perguntou da nomenclatura, vai mais ou menos por aí.
E o bom do fandango é que tem as marcas batidas, que as pessoas têm que saber como é que dança, como é que bate, mas tem as bailadas, que aí você convida todas as pessoas, que saibam ou não, elas dançam normalmente, né? Então, o fandango é para todos, não é apresentações que só aquelas pessoas dançam. Todos podem interagir, né? Esse é o bom do fandango, né?
Eu fico aqui imaginando tudo isso. E te leva para um lugar de vizinhança mesmo, né? Eu sou do interior do Paraná, a gente tem essas tradições, né? Do ir pra roça cantando. Aí você fala do chamarrita, chamarrita também é um ritmo, né? Do Paraguai, do Rio Grande, e tá aqui. Então, de alguma forma, todas essas culturas, elas se entrelaçam, mas apresentam características próprias de lugar. É mais ou menos isso, né?
E nós, como vizinhamos com o Rio Grande, me falam assim, ah, mas no Rio Grande é, o fandango é diferente. Eu digo, mas o fandango foi feito depois do Paraná, foi criado depois do Paraná. E os mesmos açorianos, provavelmente os portugueses, também têm influência na criação do estado e levaram o fandango. Assim como no Rio tem fandango, todos os estados têm fandango, só que ele se regionalizou. O nosso ficou mais porque ainda é vivo, né? O fandango ainda é vivo, então o nosso ficou mais parecido com o que eles fazem lá realmente, de que, por exemplo, no Rio Grande, aí teve a influência dos paraguaios, dos argentinos, e ele se foi entrando os alemães, os italianos, e ele ficou um baile de fandango no Rio Grande, por exemplo. Mas o Rio tem um samba que é, se você pede assim, ah, eu quero um fandango, eles mostram um tipo de um samba lá, que é um fandango, porque é um baile comum, né? Assim, um baile que todo mundo dançava, né? Então, o fandango, ele, todos que tem influência do português, tem isso, né? Se torna um fandango.
É que acaba, na verdade, que é o ajuntório, né? O fandango acaba sendo a maneira de se falar, esse baile, esse ajuntamento de gente que se reúne. E aí é bem interessante também essas questões que a Dona Midi traz, para pensar que esse fandango, aí eu lembrei também do Darcy Ribeiro, quando ele faz a divisão dos territórios culturais brasileiros, né? Você tem no sul, quando ele divide o sul, tem os sulinos e os açorianos, né? Tem essa questão, mas aí uma coisa que é bastante relevante aí é pensar que esses açorianos têm uma miscigenação muito forte com indígenas, com a população diaspórica, escravizada, que vem da África, né, das pessoas que vieram escravizadas da África, de uma maneira, né, trágica, infelizmente, faz parte da nossa história. E essa miscigenação e esse lugar que traz as peculiaridades do fandango que a gente tem no nosso litoral. Inclusive por ficarem, de certa forma, distanciados da capital. Tipo, aí quando a capital vem para Curitiba, que era para ser Paranaguá, né? Mas acaba sendo Curitiba, essas populações acabam se recolhendo ali no Lagamar, e tem uma, realmente uma coisa muito antiga. Inclusive, por exemplo, a afinação das violas, existem afinações que se usam aqui no Paraná, que em Portugal as violas que em tese deram origem, as violas brancas que se usam aqui, já não usam mais. Não é tocado, não está vivo em Portugal como está aqui. Então, como os Guarani se apropriam da viola e se tornam um baracá, por exemplo, que as populações Guarani em Buá usam muito o violão como instrumento central, é um elemento que você tem que pensar, porque a coivara, o tipo de roça, tudo isso é tecnologia indígena, que os portugueses se apropriam disso, né? O batuque, as relações com caixa, com adufo, é ibérico, mas é um ibérico que teve uma ocupação muçulmana e árabe por 800 anos, né? Então essa matriz também árabe e africana que a gente tem, que acaba permeando essa construção, eu acho que é uma coisa bem, bem peculiar. E aí o pessoal que faz no litoral de São Paulo tem uma relação com a paulistânia, então é comum os fandangueiros terem um repertório de música caipira mais antiga, Liu e Léo, Avaringa e Ranchinho, Tunico e Tinoco, Jararaca e Ratinho, assim como no litoral sul-fluminense. Grande parte das pessoas que faz hoje a ciranda caiçara, que eles chamam lá, né? Que é também dentro desse contexto da relação de vizinhança, do baile, do ajuntamento, com os instrumentos também, né? Viola branca, machete, rabeca. Só que muitos desses instrumentistas que fazem o fandango hoje, a ciranda caiçara, têm uma influência forte do choro, do samba, e tem repertório de samba e de choro, que é uma coisa pra gente é peculiar, porque aqui no Paraná isso não... Os fandangueiros fazem fandango.
Fandango puro.
Essa ideia de pureza eu acho delicada, mas dá pra se pensar dessa maneira, né?
Um pensamento
é um fandango mais recolhido e que guarda algumas características.
E acho que até pelas distâncias geográficas, né? também, porque onde está se vivendo o fandango, geograficamente, se a gente for pensar lá no, até hoje, se você for pensar nessas barreiras, assim, geograficamente ele está mais afastado do todo.
Mas olha, até hoje para chegar lá na Barra da Arapira é difícil.
Até hoje.
Você já foi para Barra da Arapira? Quem já foi para Barra da Arapira? Barra da Arapira, você tem que chegar para Paranaguá, tem que pegar o bairro, vai para Guaraqueçaba, pega
exatamente
uma voadeira, atravessa o Canal do Varadouro, pra, não é? 4-5 horas para você chegar lá. Então, ainda são lugares de difícil acesso e complicado. Acho que essa questão é absolutamente relevante.
Agora, hoje a gente está com uma mesa imensa aqui no, na Fantástica Fábrica de Sons. Eu vou convidar da Daiane, a Daiane, eu sei que é na, eu tô brincando, a Daia Lopes, ela faz parte, pode chegar aqui, acho que você vai pegar, acho que você tem que vir pra cá, Jéssica, opa, ela vem pra lá pra aparecer, aí o Jonas dá uma, esse final de semana, tá sendo um final de semana muito legal aqui em Curitiba, pra quem gosta de, né, do movimento cultural, a gente tá tendo vários eventos, um deles é o Mercado Paralelo. O Mercado Paralelo é um evento que ele surge na Casa 102, e a Casa 102 também é um movimento que podemos dizer cultural, né? Apesar da moda, design, ele também está nessa vertente, e eu quero que a Daya apresente um pouquinho, né? O Mercado Paralelo acontece dia 15 e 16 no, na sede do Nex, da Toné. É um evento autoral de moda, design, gastronomia e música autoral. Fala um pouquinho para nós, Daya.
Obrigada, Lise. Bom dia para todo mundo. Prazer estar aqui e poder falar desse nosso movimento, né, que a gente vem fazendo em Curitiba há 8 anos com a Casa 102 e com o Mercado Paralelo, né, de valorização da nossa economia criativa, que também é cultura, né? Moda, produção artesanal, arte, tudo isso contém a essência, né, de uma região, de uma cidade. Então, é importante a gente manter, dar força, né, promover, até porque senão a gente vira só um consumidor, né, de produtos e de cultura que vem de fora, de outros países, de massa, né, sem identidade. Então, é muito importante esse trabalho que a gente faz, promovendo pequenos negócios, promovendo pequenas marcas locais, autorais, de moda, design, arte, produtos naturais, gastronômicos. Então, neste fim de semana a gente vai ter mais uma edição do Mercado Paralelo, é uma feira de economia criativa. Além da gente reunir esses expositores, né, que vão estar com os seus produtos, a gente busca também trazer esses elementos, né, de gastronomia, de música, e valorizar o que é feito aqui, né, na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado. E por isso a gente está muito feliz nessa edição, de ter a apresentação, né, de fandango, né, de estar trazendo essa cultura que muita gente da nossa cidade, da nossa região, não sabe que existe, né? Eu falo assim, ah, vai ter baile fandango. Onde baile fandango? Sim, baile fandango, você não conhece? Vamos lá, né? Venha prestigiar, venha conhecer. Então, a gente está muito feliz. Vai ser sábado e domingo, sábado a partir de 12h30 até as 20h, domingo das 10h às 18h. O fandango vai ser, o baile fandango vai ser às 18h de sábado.
Eu também faço parte do Mercado Paralelo. E quando a gente tava na discussão, né, de que mês que vai ser, como que vai ser isso, de a gente, não, fazer junho, junho nunca fez, vai ser festa junina, como assim, festa junina, sim, vai ter, mas o que a gente vai apresentar na festa junina, vai ser forró, vai ser samba, vai ser não sei o quê. Aí a gente na discussão falou, não, a gente é autoral. Sendo autoral, a gente precisa ter música autoral. Qual é a música autoral do Paraná? Se a gente fosse fazer um baile no Paraná, ia ser baile do quê? Aí caiu no fandango, né? Uhum. Vai ser um baile de fandango. Então, dentro, né, de todas essas coisas que a gente traz no Mercado Paralelo, a gente tem esse cuidado, né, Daya, de pensar o que também é artístico daqui. Sim. Se é que existe um daqui.
Existe o daqui, né? O que estava sendo falado agora há pouco. Infelizmente, o paranaense tem essa falta de identidade, né? A gente não se reconhece nas nossas manifestações, assim. Então, é importante a gente... Eu acho que movimentos como o mercado, como todos os movimentos culturais, né? Que a gente está abordando aqui hoje, a gente tem que valorizar isso e assumir essa nossa identidade, né? Às vezes a misturada é o gaúcho, mas é nosso também, né? Então
Não é que é o gaúcho e é nosso também, não. Eles que são é o nosso e eles também, porque eles que começaram depois de nós.
Olha aí, né? Se a gente for ver todo o movimento, né, do tropeirismo descendo e construindo toda essa cultura, então é difícil também, né? Não é uma fronteira que vai dizer o que é de um, o que é de outro, né? Somos aí brasileiros e temos as nossas especificidades regionais, locais, né? E a gente tem que valorizar e destacar isso, né?
E como que é isso dentro das feiras? Como é mostrar o que é nosso? A gente cai nesse movimento de feiras, né? Que a gente tem temos bastante feiras ainda em Curitiba. E como é mostrar, como é virar essa vitrine de mostrar o que é nosso, Daya?
Olha, eu diria que primeiro é um desafio, porque é isso, né? Às vezes ainda existe uma dificuldade das pessoas reconhecerem o valor disso. Hoje a gente tem muitas feiras na cidade, isso é bom, né? Feira de bairro, feira do Largo da Ordem, mas... parênteses, tem muita coisa autoral, tem muita coisa local, mas tem muita revenda de produtos também de fora, né? Então, esse cuidado que a gente tem, por exemplo, com o mercado paralelo, é de trazer isso que é feito aqui, né? Por pessoas daqui, com características, né? De cada artista, de cada designer. E tem muita coisa que é feita na cidade que as pessoas não sabem, né? Então a gente consome moda de fora, produtos de fora, gastronomia, marcas, tudo de fora, né? Às vezes de outros estados do país, de outros países mesmo, e não sabe o que tem aqui. Então também há um desafio da gente, né? De mostrar o valor disso para o público, e há um desafio também de fazer a curadoria, porque tem muita marca, né? Nós temos hoje um cadastro, assim, isso que a gente não chega a divulgar amplamente, tem mais de 500 nomes lá, né? E a cada edição a gente consegue selecionar ali 70 pessoas, né? Então dá até uma dor, assim, de pensar, poxa, tem tanta coisa bonita que a gente não consegue, coisa boa, legal, que a gente não consegue trazer para dentro do evento, né? Mas é um trabalho de formiguinha, a gente vai fazendo aos poucos, e também existem outras feiras parecidas na cidade, com pegadas, né, diferentes, com curadoria às vezes um pouco mais direcionadas para outros tipos de produtos, mas é importante que a gente promova, fomente, né, frequente esse tipo de evento, não só o Mercado Paralelo, várias outras feiras de produtos autorais que são feitos aí, para manter essa economia viva, né? É uma forma de manter essa nossa economia criativa, nossa criatividade local viva, a cultura também se manifesta ali, e também tem um aspecto muito prático, que é o econômico, né? Então a gente fala muito, assim, dessa importância, né, do consumo local, que é você comprar o produto que é feito aqui, o dinheiro fica na nossa economia, né? Às vezes a gente compra o produto de fora, o recurso vai para fora, né? Tem dados de pesquisas que mostram isso, né? Você compra um produto estrangeiro, mais de 75% daquele valor se dissipa, né? Ele não fica aqui. Quando você compra um produto de um artista, de uma marca, de um pequeno negócio local, aquele recurso, ele fica girando dentro da economia, né? Porque aquela pessoa, aquele artista, artesão, ele contrata serviços de outras pessoas daqui, ele compra matéria-prima que é daqui da região também. Então, existe todo um fomento, né? Da economia local e regional com esse tipo de iniciativa.
E você chama atenção, né, para um dado que é bem importante falar, que são em torno de 500 cadastros ativos, né, de marcas daqui.